Começa agora o podcast INSIEM, a revista italiana daqui.
Eccoci qua, em tempos de pandemia e solidariedade, estamos aqui, juntos, o Narca Volta INSIEM, para falar de Itália e de italianidade. Eu sou Eduardo Fiora.
E eu, Giuliana Giannelli. Questo è il podcast dell'Insieme, la rivista italiana di qui. Nesse programma vamos parlare di italianità e solidarietà. Il nostro intervistato è un bisnetto di italiani che in San Paolo c'è un bello lavoro giunto con i moratori di rua. Ma antes disso, vamos a messaggio do nostro patrocinatore.
Se você procura por gestão de obras em condomínios, a Hauswerk oferece soluções completas em manutenção predial e residencial, com planejamento e acompanhamento de reformas, emissão de laudos e ART, além de consultoria para renovação de AVCB. Chame agora um representante pelo WhatsApp 93322-1093. Hauswerk, garantia de obras com segurança e qualidade.
Você está ouvindo INSIEM, a revista italiana daqui.
Em São Paulo, maior cidade do Brasil, a pandemia tornou bem visível um drama cotidiano, a exclusão social da população que vive nas ruas. E é nesse cenário que encontramos um descendente de imigrantes, o padre Júlio Lacerdote, da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo. Olá, padre, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por participar.
Boa tarde. Eu que agradeço a possibilidade de estar com você.
Padre Júlio, antes de falarmos sobre a sua atuação na Pastoral do Povo de Rua em São Paulo, seu belo trabalho aqui na nossa grande cidade, conte pra gente um pouquinho da sua italianidade. Os Lacerotes, que são seus bisavós, vieram de que parte da Itália?
São meus bisavós. Há uma mistura, porque são os bisavós maternos e os bisavós paternos. Os paternos devem ser da Calábria. Dos bisavós maternos, uma parte de Campo Basso, sono tutto Terrone, e altri tutto Polentoni, sono di Milano. Porque lá na Itália tem os terrones e os polentones, né? Como aqui tem os do sul e os do nordeste. Então, os meus antepassados são tanto os Ferrari quanto os Lancelotti e os Bernardos. Então, é uma mistura muito grande, e todos que vieram no final do século, na grande imigração italiana, principalmente para assumir o trabalho que era feito pelos escravos. Uma das minhas bisavós, chamada Donata D'Angelo, que andava com a Grambiule Nera, com uma tasca grande, e quando alguém falava alguma coisa contra outro, ela dizia: vamos rezar um terço para ele melhorar. Então ninguém gostava de falar mal de outra pessoa para minha bisavó, porque senão tinha que rezar um terço.
Se estabeleceram aonde os seus bisavós? Se estabeleceram em que cidade?
Aqui em São Paulo. Um dos meus bisavós era Galvano Plasta, e ele foi mandado para Minas Gerais. Ele foi para Juiz de Fora para trabalhar na área de mineração. E depois todos vieram para São Paulo.
E na sua infância, essas tradições italianas em casa, na gastronomia, na vida religiosa, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa...
Não, tudo isso o normal de descendente de imigrantes, né? A religiosidade, as coisas próprias da vida, as celebrações, as festas de Natal, da Epifania, a Páscoa, todas essas coisas, as comidas próprias de cada uma dessas épocas, tudo isso faz parte da história da vida de uma maneira muito natural, de uma maneira muito própria, né? É alguma coisa que se carrega. Eu aprendi muito de que a gente deve ter um coração bastante aberto e não cultivar nenhum nacionalismo. Não negarmos a nossa história, mas principalmente eu lembro muito aos descendentes de italiano, que são grande maioria na cidade de São Paulo, que eles tenham bem presente que hoje pode ser muito chique ser italiano e ter o passaporte italiano. Mas na época que os nossos bisavós, nossos avós vieram, eles foram muito maltratados, muito discriminados e tratados de uma maneira muito cruel. Na Segunda Guerra, todos os bens dos meus avós, bisavós, tudo foi congelado pelo fascismo no Brasil, pelo autoritarismo, pela ditadura que já existia no Brasil no governo do Getúlio Vargas. Então, eles sofreram muito. Eu lembro muito de uma tia, a tia Lucia, que nasceu na Itália e que tinha um problema de visão. Ela fez uma cirurgia justamente durante o período da guerra e, porque ela era italiana, não fazia um curativo nela, ela perdeu a visão. Então a gente sabe quanto os italianos sofreram na Segunda Guerra aqui no Brasil.
Padre Giulio, quando vedo il suo lavoro con i senza tetto qui a San Paolo, penso subito al poverello di Assisi, San Francesco di Assisi. Se San Francesco fosse oggi a San Paolo, che farebbe secondo lei?
Eu acho que quem olhar hoje lá no Lago de São Francisco e ver os frades franciscanos atendendo aquela multidão de moradores de rua que passam lá para o almoço, para o jantar, sabem que é isso que o Francisco quer. Assim como o Francisco ficou pelas ruas de Assis, de Perugia, como ele ficou pelas ruas de Roma, ao encontro dos leprosos, dos abandonados, dos esquecidos, assim também Francisco hoje, sem dúvida, anda pelas nossas ruas. Quem quiser ver o Francisco vivo, é só ir lá no Lago de São Francisco e ver aquela multidão, mais de 1000 pessoas que passam em cada refeição diante da igreja de São Francisco. Com certeza o poverello sorri ao ver todo aquele povo, porque ele se reconhece no meio deles.
O senhor é um religioso e como religioso guarda a fé no seu coração. O senhor enxerga com que olhos esse futuro dessa humanidade, não aqui só no Brasil, mas no mundo todo? A gente está vendo reações no mundo todo em favor hoje contra o fascismo, preconceitos. Enfim, esse olhar que o senhor tem é um olhar de fé, um olhar muito otimista, ou te preocupa ainda esse futuro? Não estamos preparados para um futuro de maior humanidade, de maior humanismo entre os homens?
Eu acho que é um grande desafio. O próprio Papa Francisco, porque tem o Francisco de Assis e o Francisco de Roma. O Francisco de Roma é o Papa Francisco. Ele ia fazer esse ano, teria já sido feito em maio, o encontro sobre a economia de Francisco. Foi mudado agora para uma nova data e o Papa Francisco, e isso está sendo pensado em muitos outros lugares do mundo, da Holanda está vindo um pensamento muito forte de uma nova economia, uma nova forma de organização. Eu acho que o ensinamento pontifício, e isso sempre aparece, é o primado do trabalho sobre o capital, o primado da vida sobre a economia. O Papa Francisco, domingo passado, falou na Praça de São Pedro: a pessoa é templo do Espírito Santo, não a economia. Então, nesse momento, o primado, e deve ser assim para o futuro, não da economia, não da bolsa, não do lucro, não do capital, mas o primado da pessoa, da dignidade da vida humana. Esse é o ensinamento de Jesus, é o ensinamento que seguiu o poverello de Assis e é o ensinamento que segue Francisco de Roma.
Padre Júlio, que belas palavras o senhor nos deixa, palavras que nos reconfortam nesses tempos difíceis, independentemente de ser católico ou não. Obrigado mais uma vez. Grazie.
E a tutti quanti sono oriundi, que Dio benedicta tutti voi. Um abraço.
Estamos apresentando Insieme, a revista italiana daqui.
E torniamo con il podcast Insieme. Il nostro collegamento è ora con Roma, con Fabio Porta, dirigente del patronato Italoin. Ciao Fabio, come stai?
Ciao Giuliana, per fortuna sto bene, siamo qui in semi-quarantena, un poco a casa, qualche uscita, ma sempre con mascherina e a volte con i guanti.
E come va lì la ripresa delle attività in Italia?
Questo è un momento importante perché questa settimana per la prima volta in Italia ci si può spostare da una regione all'altra. Fino alla scorsa settimana non si poteva andare fuori dalla propria regione, quindi fuori dalla Sicilia, dalla Toscana, dalla Calabria, dal Veneto. Adesso è possibile muoversi, il che vuol dire che tanta gente è tornata a casa, lavoratori, studenti che erano in altre regioni, e anche l'economia sta riprendendo, perché questo vuol dire la ripresa dei trasporti, dello spostamento di materiale, di commercio, e piano piano anche qualche ripresa del turismo. Aspettiamo dopo il 15 giugno l'apertura definitiva delle frontiere con gli altri paesi europei. Qui in Italia sta per ricominciare l'estate, sapete che il turismo è una voce importantissima per l'Italia, e quindi c'è una grande aspettativa, perché fino ad oggi purtroppo nella primavera italiana, che è uno dei periodi più belli, turisti ce ne sono stati pochi, soprattutto stranieri. Adesso speriamo di avere almeno i turisti italiani, no? Che si spostano da una regione all'altra.
Fabio, a gente aqui no Brasil vive momentos difíceis, né? Queria saber de você qual é a imagem que a Itália está tendo do Brasil, que hoje é um epicentro mundial da transmissão de coronavírus e o número de mortes também crescendo aqui. Que imagem o Brasil tem hoje aí na Itália? O que vocês estão vendo aí?
Então, a imagem do Brasil aqui na Itália é muito ruim, principalmente pela postura, não? Que aqui foi divulgada muito do presidente Bolsonaro, minimizando os efeitos da epidemia, convidando as pessoas a voltar às atividades normais, que é exatamente o contrário que aqui na Itália. As pessoas e até os governos, tanto nacional quanto local, fizeram. E, do outro lado, existe uma grande preocupação para o que está acontecendo no Brasil, porque a gente está quase se espelhando, não? No último mês, enquanto a curva diminuía na Itália, no Brasil aumentava, tanto que dias o Brasil já ultrapassou a Itália como número de mortes. E esta é uma coisa muito triste, porque a percepção é que o Brasil hoje se tornou o centro mundial da pandemia, não? Disputando com os Estados Unidos o número de casos.
Fabio, non pensi che qui in Brasile ci sia stata un po' di confusione nell'organizzazione delle prime misure per difenderci da questa inondazione, questa pandemia, questa coronavirus che di corona non ha niente?
Sì, sicuramente. Io non voglio fare una polemica politica, ce ne sono tante, sicuramente non è il caso, perché ho sempre detto che questa pandemia si deve combattere con i medici, con gli scienziati, e non con la politica. Però è chiaro che uno dei problemi evidenti, perlomeno visti anche da fuori dal Brasile, è la differenza di orientamenti e di decisioni tra il governo federale, il presidente, e i governi statali, municipali. Quando si sta in una guerra bisogna tutti avere delle direttrici comuni. In Brasile c'è questa confusione, come hai detto, e questo non aiuta a vincere la guerra contro il virus.
Grazie Fabio Porta, obrigado por novamente falar conosco, trazendo notícias da Itália. Esperamos que logo mais tudo volte ao normal, e também que você possa voltar aqui ao Brasil para a gente se reencontrar e conversarmos aqui pessoalmente. Um abraço, obrigado Fabio.
Um abraço, até logo. A presto para poder te abraçar de persona. Um abraço grande.
Insieme, a revista italiana daqui.
E per oggi è tutto qui. Terminamos o nosso podcast lembrando as palavras de Padre Júlio, que remete aos ensinamentos do Papa Francisco. A primazia, o primado, deve ser do ser humano e não do dinheiro.
Podcast Insieme è produzione e presentazione di Edoardo Fiora e Giuliana Giannessi. Sono plastica e coordinazione a Franio Vanderlei. Ricordate, temo il tuo incontro marcato nella prossima edizione. Sempre giunto, sempre insieme, che è la parola mai usata in questo periodo.
Você ouviu o podcast Insieme, a revista italiana daqui.